Os quatro evangelhos. Visita de Maria Madalena e das outras mulheres ao sepulcro. Segunda parte. Ainda não sois mais do que trabalhadores inábeis. Entretanto, trabalhais para a obra do futuro. Não desanimeis, porque sejam repelidos ou recebidos com zombarias e sarcasmos os vossos esforços. Caminhai sempre. Oferecei abrigo aos que se vejam despojados de suas crenças e sem saberem onde encontrar a esperança e as consolações. Apresentai-lhes o facho da frouxa claridade, que os ajudará a avançar para a luz, que não deixará após si mais sombra alguma. As aparições dos anjos ou espíritos a Maria Madalena e às outras mulheres, quando se deu o descolamento e o derribamento da pedra que vedava a entrada do sepulcro, e quando elas entraram neste, assim como a que só Maria Madalena viu, foram simples aparições visíveis e audíveis. Foram audíveis no sentido de que as mulheres desempenharam a função de médios videntes e audientes, a fim de escutarem o que pelos espíritos lhes fosse dito ou comunicado em cada uma daquelas aparições. As repetições e insistências empregadas pelos anjos no seu falar, antes que as mulheres tivessem entrado no sepulcro e depois que entraram, não devem ser de molde a vos surpreender. O terror que lhes causaram aqueles fenômenos tão repentinos e estranhos, o abalo do solo, que tomaram por um grande tremor de terra, o descolamento e o derribamento da pedra, as aparições sucessivas dos anjos, não as haviam lançado em grande consternação, numa perturbação profunda? Nessa situação cheia de emoções, tão diversas para elas, que eram simples, ignorantes, ingênuas e amorosas, não se fazia necessário tranquilizá-las, consolá-las e gravar-lhes na memória o que tinham de relatar aos discípulos? Logo, depois de terem ouvido os dois anjos, não saíram do sepulcro tomadas de medo e ao mesmo tempo de grande contentamento? Depois não fugiram espavoridas, aterrorizadas, sem nada dizerem a ninguém, tal o pavor de que se achavam possuídas? A primeira aparição de Jesus a Maria Madalena foi simplesmente visível e audível, mas não tangível. Maria não reconheceu de pronto a Jesus, porque este, no primeiro momento, não se lhe apresentou com o aspecto sob que ela até então o vira. Ele usara, para lhe falar, de uma voz que lhe era desconhecida. Em seguida, retomou a que Maria tantas vezes escutara e que, impressionando-a, a fez voltar-se de novo. Então, o mestre lhe mostrou o semblante que tinha habitualmente. Proibiu-lhe que o tocasse, porque só teria encontrado o vácuo, porquanto a aparência humana que diante dela estava era impalpável para o homem. Fenômenos são estes que se hão produzido em todos os tempos, de acordo com as leis da natureza, e que nada têm de surpreendentes. Os que já se iniciaram na ciência espírita sabem que mesmo os espíritos inferiores os podem produzir, tornando-se visíveis e audíveis a pessoas dotadas das faculdades mediúnicas, de vidência e de audiência. Maria Madalena, já o dissemos, possuía essas faculdades. Procedendo assim, da primeira vez que apareceu a Maria, quis Jesus, poupando-a a perturbação e a surpresa, prepará-la para o reconhecer, para guardar a impressão do seu aspecto e conservar na memória a lembrança das palavras que cumpria fossem por ela repetidas. Sua segunda aparição às mulheres, aparição que a anterior a Maria Madalena preparara, foi uma aparição visível e tangível, e ainda audível. Jesus se lhes apresentou visível e tangível, tal qual elas o haviam conhecido, com a aparência da corporeidade humana, vestido como sempre o viram. Do mesmo modo que as aparências de pedra, de granizo e neve, de chuva, de quaisquer outras coisas da mesma natureza, têm para os médiuns o valor material do objeto ou do corpo representado, também o espírito, que quando se torna tangível em condições materiais, toma a aparência de uma criatura humana vestida, aparência necessária a lhe comprovar a identidade, dá às suas vestes o aspecto e a consistência da própria matéria, como faz com o corpo. Combinar os fluidos para que apresentem a forma e a cor dos estofos humanos não é mais difícil do que combinar os que constituem o corpo. No que o médium, inconsciente de suas faculdades, haja visto e ouvido mediunicamente, não há uma opinião de que ele tenha sido de antemão imbuído, e sim a consciência de um fato do qual não só guarda a lembrança, mas em que também acredita, como se fora realidade. A ciência espírita vos explica os fenômenos de aparição que o mestre operou naqueles dois casos sucessivos. Não é certo que até os espíritos inferiores os podem produzir? Como pretender-se que não os pudesse operar Jesus com aquela aparência de corporeidade humana, que não era mais do que um corpo fluídico de natureza perispirítica que ele retomara para realizar o seu reaparecimento chamado ressurreição, e ao qual podia, à sua vontade, dar ou retirar a tangibilidade. Chamamos a vossa atenção para as palavras que ele proferiu, assim quando apareceu só a Maria Madalena, como quando apareceu a esta e a outras mulheres. Essas palavras excluem expressamente a divindade que os homens lhe atribuíram. Se ao mesmo tempo as confrontarmos com todas as outras por ele ditas, também sob o véu da letra, acerca da sua natureza, da sua origem, da autoridade e dos poderes que seu pai e vosso pai, seu Deus e vosso Deus, lhe outorgara, acerca do lugar de onde descerá a terra e ao qual voltaria, veremos que elas encerram, sob o véu da letra, um dos elementos destinados a servir de base à nova revelação, que havia de vir e vem hoje dar-vos a conhecer quem é o Filho. Ainda não subi a meu Pai, disse ele a Maria Madalena. Ainda estou entre os homens, ressuscitado, vivo. Vai ter com meus irmãos e disse-lhes de minha parte que eu subo a meu Pai e vosso Pai, ao meu Deus e vosso Deus. Ide, disse a Maria Madalena e às outras mulheres, dizer a meus irmãos que vão à Galiléia, que lá me verão. Aos discípulos chama seus irmãos, proclamando assim não ser o Senhor, o Criador incriado, mas uma das suas criaturas, uma criatura cujo Pai, cujo Deus, são os mesmos que os dos discípulos, os de Maria Madalena e os das outras mulheres, criatura que, semelhantemente a todas as demais, como essência espiritual, teve, na origem da sua criação, que se perde na noite das eternidades, o mesmo ponto de partida. Alertamos aqui para ver o que foi dito nos itens 55 e 56 do primeiro tomo sobre a genealogia de Jesus e sobre a origem do Espírito. Prepara seus discípulos para o acontecimento da ascensão e para a indicação do lugar onde ele, Filho de Deus, pela sua pureza perfeita, ele, em cujas mãos o Pai depositara todas as coisas, ele, o caminho, a verdade, a vida, ele, que viera do alto, que viera do céu, que está acima de todos, ele, que do céu descera, se havia de elevar para o céu. Meditai sobre a visita das mulheres ao sepulcro, sobre as aparições que lhes fizeram os anjos ou espíritos superiores, sobre as palavras que lhes dirigiram antes que tivessem entrado e depois que entraram no sepulcro, sobre a reaparição dos anjos a Maria Madalena, quando esta se deixou ficar do lado de fora do sepulcro a chorar, sobre o que então lhe disseram, sobre a aparição de Jesus a ela e depois a ela e as outras mulheres, e sobre o que lhes disse. Meditai sobre tudo isso, vós todos que vedes aproximar-se o momento para vós ainda tão cruel da morte, e suave se vos tornará a ideia de restituir à terra o corpo que ao seu seio tem que voltar. E reconhecereis que o túmulo se vos abre para dar passagem ao vosso espírito, que se elevará radioso para o céu. Sua verdadeira pátria, para essa imensidade que vos cerca e na qual encontrareis a atividade, a vida, o amor sem fim. E vós, que vos acercais dos sepulcros para lançar sobre os vossos mortos esse perfume da alma que vos corre dos olhos, ó, não choreis mais. Olhai e vereis diante de vós um anjo luminoso guardando a entrada da tumba. Escutai-o atentamente e ouvireis uma voz amiga que vos diz: não choreis. Aquele a quem buscais não está aqui. Caminha à vossa frente. Cedo ireis a ele juntar-vos e ele próprio se mostrará aos vossos olhares. Ó, crede, crede e esperai, vós todos a quem a dor acabrunha, vós que perdeis os que vos são caros. Crede e caminhai para diante com confiança, que bem depressa os vereis. Do ponto de vista histórico, os fatos concernentes à ida de alguns dos guardas à cidade, a exposição que do ocorrido fizeram aos príncipes dos sacerdotes, a reunião que estes e os anciães realizaram, a deliberação que tomaram e executaram, são reais e ainda de natureza a confirmar a exatidão dos anteriores, que os guardas também relataram, isto é, o forte abalo havido na região onde eles e as mulheres se achavam. a deslocação e o derribamento da pedra, o desaparecimento do corpo que já não estava no sepulcro quando a pedra foi deslocada e derribada. Que é o que os guardas relataram aos príncipes dos sacerdotes. Disseram-lhes: vós e os fariseus selastes, chumbando-a, a pedra do sepulcro, depois de terdes verificado que o corpo lá estava. A terra tremeu, a pedra, por uma ação invisível, foi deslocada, deslocada e derribada. O sepulcro ficou aberto e o corpo desaparecera. O lençol estava no chão e o sudário que haviam posto sobre a cabeça de Jesus se achava dobrado a um canto. Esses fatos os soldados os referiram como tendo o caráter de um prodígio, de um milagre. Observação: e não teriam ainda hoje para vós esse caráter? Se a nova revelação não tivesse vindo explicar tudo, segundo o Espírito, em Espírito e verdade? Porquanto o descolamento e a deslocação e o derribamento da pedra se deram sem a intervenção de nenhuma ação humana, e o corpo que eles tinham por material, por humano como os vossos, não podia desaparecer, uma vez que lá estava, quando os príncipes dos sacerdotes e os fariseus selaram a pedra do sepulcro, que nenhuma semelhança oferecia com os mausoléus que construís para os vossos corpos. Os túmulos naquela época consistiam simplesmente em escavações feitas por mãos de homens na rocha, e dentro das quais os corpos eram depositados sobre uma pedra a isso destinada, segundo o costume hebraico de enterrarem o morto numa escavação, ou feita pela mão do homem, ou natural. Seus príncipes dos sacerdotes e os anciães não se houvessem persuadido da veracidade da narrativa dos guardas e não estivessem amedrontados, em vez de lhes darem grande soma de dinheiro para lhes imporem silêncio, mais sensato fora acusá-los de velhacaria, de mentira, de traição. Não o fizeram porque o terror se apoderara deles. Assim, os que não tinham hesitado em derramar, eles, pelo menos, acreditavam que o haviam feito, o sangue do justo, não ousaram acusar os soldados. É que compreenderam que se responsabilizassem os guardas por aqueles fatos, dariam a estes muito maior publicidade. Preferiram, então, abafar aquela ocorrência que lhes era de tanta gravidade. De tanta gravidade, sim, porque justificava as palavras proféticas de Jesus e confirmava sua missão. Pilatos nenhuma providência tomou. Que importava ao tetrarca que o corpo de Jesus houvesse ou não desaparecido? Dissemos acima, em vez de darem aos soldados grande soma em dinheiro para lhes impor em silêncio, e preferiram então abafar aquela ocorrência que lhes era de tanta gravidade. Aos soldados não foi imposto que se abstivessem de dar publicidade ao fato, mas que, contraditando os boatos de ressurreição que podiam ser espalhados, a explicassem, dizendo que os discípulos tinham ido ao sepulcro durante a noite e roubado o corpo, enquanto eles dormiam. Semelhante alegação, mais fácil de imaginar do que de sustentar, não chega a ser uma impostura, porque se desmente a si mesma pela sua absurdidade, como o deveis compreender. Dentro em pouco, explicar-nos-emos a tal respeito. Quanto à incredulidade dos discípulos há a considerar o seguinte: tantas dificuldades materiais apresentava a saída da gruta que os discípulos, para os quais só havia a ressurreição corporal, ou seja, a ressurreição material, voltando o espírito a um corpo humano igual ao deles, corpo que assim envolvia do estado de cadáver a vida, não podiam admitir que Jesus houvesse conseguido sair daquela gruta. Consideraram, pois, a narrativa de Maria Madalena e das outras mulheres como uma fantasia de imaginação, e não lhes deram crédito quando, pela boca de Madalena, disseram que Jesus estava vivo e que o tinham visto. João, que fora com Pedro ao sepulcro, que o vira vazio, que vira no chão o lençol e a um canto dobrado o sudário que haviam posto sobre a cabeça de Jesus, acreditou. Pedro, que como João também vira tudo isso, voltou para casa admirado do que sucedera, isto é, procurando a solução de tal problema, para ele, incompreensível. Os outros discípulos que nada tinham visto e que nenhum crédito davam ao que diziam as mulheres, se conservaram incrédulos. Qual foi a ressurreição de Jesus? Como se deu? De que modo se operaram, por meio e em consequência dessa ressurreição, as sucessivas aparições do Mestre às mulheres e aos discípulos? A revelação nova que vos trazemos dá solução a esse problema até hoje incompreensível e insolúvel para os homens. E com essa solução, iluminadas pelo Espírito, as trevas da letra, ela apresenta numa luminosidade harmoniosa todos os fatos evangélicos, desde o instante em que o anjo anunciou a Maria e a José o aparecimento de Jesus na terra, até a época da sua chamada ascensão, época em que, terminada a sua missão terrena, ele desapareceu definitivamente das vistas humanas. Graças a Deus.